jornalismo. Rádio USP.
A Comissão Especial do Impeachment acelerou o prazo para a tramitação do processo contra a presidente Dilma Rousseff no colegiado do Senado. Assim, a votação final do caso pode acontecer no dia 12 de julho e não mais em 2 de agosto. A defesa da presidente afastada vai recorrer da decisão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, é quem conduz o processo. A expectativa é que ele decida até segunda-feira. Sobre esse trâmite, nós conversamos agora aqui na Rádio USP com o professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilberto. Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Nós sabemos que o prazo para a conclusão do processo de impeachment é de 180 dias. Essa mudança no calendário, na comissão do Senado, pode ser realizada, professor, ou depende unicamente aí do presidente do Supremo?
Olha, tecnicamente ela pode ser realizada. É o Fábio que está na linha, né?
Sim, sou eu.
O Fábio e o Gilberto. Ela pode ser realizada, sim. O único temor é que não se produza aquilo que nós denominamos, do ponto de vista técnico, de contraditório. Não é isso que vai ter que ser analisado pelo presidente do Supremo. Porque a lei 1079 determina, na interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando examinou isso lá por outubro, novembro do ano passado, em até 6 meses. Uma aceleração muito forte nesse processo, poderia, em tese, teoricamente, conduzir a que as provas não fossem conduzidas da maneira como se espera que sejam. Este é o temor.
Agora, ontem, em entrevista ao SBT, professor, na TV, o presidente interino Michel Temer disse que ficar nessa situação de transitoriedade não é útil para o país. Qual a sua avaliação?
O processo de impeachment, Fábio, é um processo essencialmente político. Eu sei que ele é visto por muitos de um ponto de vista mais jurídico, mas, na verdade, ele é um processo político-jurídico, muito mais político, na verdade. Então, obviamente, que existem essa pressão de todos os setores envolvidos. O presidente interino, Michel Temer, é a pessoa interessada e, obviamente, quer que a situação de transição, por assim dizer, se resolve e ele se transforme em um presidente interino, eventualmente num presidente definitivo, no sucessor da presidenta Dilma Rousseff. Mas, obviamente, isso é uma contribuição dele a uma análise se vai se acelerar ou não. De um ponto de vista técnico, a isonomia tem que ser perfeita, o contraditório tem que ficar muito claro o que foi exercido, e isto que vai estar na mente do presidente do Supremo Tribunal Federal ao decidir a questão, não é? Quer dizer, eu acho que acelerar demais um processo pode ser que, em tese, não seja bom, porque as provas têm que ser todas produzidas, a convicção de todos os envolvidos, os senadores transformam-se nessa fase do processo em verdadeiros juízes. Se eles não estiverem com sua convicção totalmente formada, isto não é bom em termos do resultado que nós vamos ter do processo.
É isso justamente a questão política, não é, que o senhor ressaltou. Para que a presidente Dilma Rousseff seja afastada definitivamente, são necessários 54 votos dos 81 senadores. No último dia 12 de maio, quando o Senado votou pela admissibilidade do impeachment, não é, professor? Dos 81 senadores, 78 presentes, 55 votaram a favor, ou seja, um a mais aí do que o necessário agora no caso. Essa contagem aí de ambos os lados, né? A preocupação aí com mudanças de voto. O senador Romário, por exemplo, já deu entrevista ao jornal O Globo, dizendo que pode reconsiderar, não é? Enfim, a preocupação política é essa e tem essa questão jurídica, como o senhor colocou, essa questão técnica.
Você tem toda a razão, Fábio. Na verdade, na primeira fase, esta que foi feita agora pelo próprio Senado Federal, primeiro numa comissão, depois no seu plenário, ele está ainda cuidando da admissibilidade. Quer dizer, aqueles votos que grande parte da população viu pela televisão não são votos que serão necessariamente nesta segunda fase agora, que é da análise da substância, pelo impeachment. São senadores que votaram, muitos fizeram declarações de voto, que não eram, enfim, previstas, mas faz parte do nosso imaginário, que o brasileiro gosta de declarar o voto e por que faz as coisas. Grande parte dos senadores ali declarou: olha, estou querendo que isto seja analisado pelo Senado, mas isso não significa necessariamente que meu voto será por um lado ou por outro. É com esta margem que a presidenta, que está fora do poder, cuidando da sua defesa, cuida para que possa voltar, ganhar nesse processo de impeachment, e é esta margem exatamente que o presidente interino Michel Temer tem receios que possa lhe faltar para ficar permanentemente como sucessor da presidenta afastada. Então, realmente, você colocou bem, são duas fases distintas, uma não vincula a outra. E a maioria qualificada para esta segunda fase é necessária para que o julgamento chegue a um bom termo.
Professor Rubens Bezac, em relação às denúncias, né, que vêm ocorrendo, inclusive com a alta cúpula do PMDB envolvido, escutas telefônicas mostrando conchavos da política, querendo atrapalhar inclusive a Operação Lava Jato, ao mesmo tempo novas delações premiadas sendo ratificadas, como a da Odebrecht e também da Camargo Correia, enfim, das grandes construtoras. Isso tudo junto com o processo de impeachment é um caldo que o senhor analisa como sendo perigoso para o processo todo? O PT pode se aproveitar disso ou ele está no mesmo barco e a situação é complicada?
Pode sim e certamente o fará, porque é algo bombástico, né? Nós nos acostumamos, que nós pensemos aí, tirando qualquer lado, aí não vai nenhuma preferência política, sequer ideológica, mas parece que esse caldo de cultura, esse patrimonialismo permeou tudo, não é verdade? E isto choca mesmo, quer dizer, quando aqueles que muitas vezes falavam, olha, vamos passar por esse processo de impeachment que é traumático para ver se zeramos, se colocamos uma régua em tudo. Quando ministros desse próprio governo aparecem nessas denúncias, nessas negociações verdadeiramente escandalosas, causa espécie mesmo, quer dizer, as pessoas ficam num transe maior ainda, como se nós não conseguíssemos superar aquele choque que parecia já tão agudo, não é? Eu acho que isto certamente vai contaminar o debate, sim, isto certamente vai causar uma sensação de talvez mais do mesmo. É algo que o presidente interino vai ter que transpor. Se ele tem a pretensão, como parece ter, de realmente ter a vitória final na fase substancial do impeachment, vai ter que deixar muito claro que o seu governo não tem nada a ver com o anterior. E o que é muito difícil, não é? Afinal de contas, ele era vice-presidente daquele governo, afinal de contas, grande parte dos seus ministros eram ministros até duas, três semanas atrás do governo empinchados, se é que podemos falar assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse debate influencia, sim, e não sei como é que pode ser diferente.
Agora, alguns setores do PT e até mesmo setores da oposição estão alavancando a ideia de uma eleição, uma nova eleição para a presidência da República. E, o que o senhor acha dessa proposta? É viável?
Olha, é uma proposta que eu até tive oportunidade de me manifestar em outras ocasiões. Ela, de um ponto de vista político, parece ser a ideal. O que é difícil é conseguir que isso seja aprovado pelo Congresso Nacional, que necessariamente analisaria uma mudança nesse sentido, porque se trataria de uma proposta de emenda constitucional, as PECs, como nós chamamos. Eu já vi que grande parte aí de deputados, senadores, bombardeou isto como algo que seria, em tese, inconstitucional, ou seja, uma proposta de emenda constitucional inconstitucional. Mas eu não vejo assim, não. Eu vejo que, apesar de muito difícil dela ser aprovada no Congresso, se ela o vier a ser, se ela vier a ser aprovada, nessa hipótese que nós estamos cuidando, ela talvez fosse uma transposição de todo um momento necessário. Zerar-se-ia todos os mandatos do Executivo Nacional, zerar-se-ia os mandatos do Legislativo Nacional. Não vejo necessidade nesse momento de nós fazermos isso nos estados e no Distrito Federal, nem nos municípios, mas com isso nós teríamos eleições gerais que podiam fazer com que em condições rígidas, em tese perfeitas, nós começássemos de novo, não é? Depende de se nós vamos conseguir, primeiro, passar por esse momento de aprovação. Acho que os congressistas são um tanto, vou usar uma expressão entre aspas, um tanto egoístas. Eles sabem que tem os seus mandatos aí, no caso dos deputados, por 2 anos e meio, 3. No caso, existem senadores que foram eleitos agora que têm praticamente seis anos e meio de mandato, acho muito difícil que eles queiram resignar-se a perder esses mandatos já auferidos em prol de um ideal. Mas talvez fosse um ideal, sim, viu?
Nós agradecemos então a participação do professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, assim como todos acompanhando esse processo, não é? Já houve até críticas, né, professor, do uso desmedido aí da palavra histórico, mas de fato o é, e por isso, portanto, essa preocupação de que os trâmites e os processos do ponto de vista jurídico, né, do poder judiciário, sejam seguidos para que isso não fique para a história de fato, é isso que a gente percebe, não é? Como algo que tenha com falhas graves, não é, professor?
Fábio, Gilberto, muito obrigado a vocês, os seus ouvintes, eu estou sempre às ordens. Olha, eu sei que tem críticas de alguns, mas realmente é um momento histórico, é um momento de nós analisarmos se cabe um processo tão doloroso em que se mexe com as instituições e se esse processo funciona bem. Se não é um momento também de nós começarmos a discutir, claro que isso não dá para esses que estão no poder ou tentando voltar ao poder, mas se não é um momento de nós pensarmos no nosso constitucionalismo, mudanças, reformas um pouco mais estruturais, talvez até algumas que pensem lá na frente a eventual introdução do BICOL ou outros instrumentos que, de certa maneira, aproximem a democracia do seu âmago, da sua representatividade, da sua legitimidade. Mas eu acho que essas questões todas vêm a furo agora e são muito importantes da gente estar debatendo, e agradeço a oportunidade de estar contribuindo com a nossa Rádio USP aí, com vocês, com os nossos ouvintes.
Nós que agradecemos mais uma vez, professor Rubens Bessac, Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto.